בעזרת השם, דף סמך ג' תזד יומה. יסמו דף סמך ב' עמוד ב' דף סמך ב' נפרס ננון עליין שבאשו פרסים, עתנו לבנן כמסנו מנוב הברייתא. שני סעירי יום הכיפורים. Vimos que tem dois bodes para o Yom Kippur, que vão ser sorteados. Um vai ser sorteado para Hashem, para ser sacrificado. Um vai ser sorteado para Azazel, para o abismo, vai ser jogado no abismo. Usando esse conceito de Shchutei Chutz, de uma previsão, de fazer o abate de um sacrifício fora do Beit HaMikdash. O castigo é muito grave, o castigo é de karet. Se a pessoa saber que isso era proibido, se a pessoa não saber que isso era proibido, ele está chayav hatat, tem que trazer um sacrifício de hatat. Palavra da Shnei Seirei Yom HaKippurim, os dois bodes do Kippur, Sheshachtan Bachutz, que foram abatidos fora do Beit HaMikdash, Atchelo Yigril Alein. Uma situação é que, por certo motivo, o Kohen Gadol fez o abate desses bodes fora do Beit HaMikdash, antes do sorteio. Não se sabia qual vai ser para Hashem, qual vai ser para o abismo. Chayav al Shneem. Essa pessoa que fez a Shchita, ele tem dois castigos. Pelo caso dos dois bodes. Uma vez que não foi especificado ainda qual bode seria para o quê, ele tem um castigo pelos dois bodes, vamos ver por que na continuação. Mishei Grila, depois do sorteio, já foi decidido qual vai ser para Hashem, qual vai ser para Azazel. Chayav al-Shem al-Shel-Shem. Ele recebe o castigo por Shchutei Chutz, por causa do bode que foi designado para Hashem. Esse é um sacrifício. O Patur al-Shel Azazel. Porém, ele está isento do castigo de Shchutei Chutz, por fazer o abate do Seir al-Azazel, o bode do abismo, fora do Beit HaMikdash. Vamos ver por que na continuação também. A Breta fala que antes do sorteio, se o Kohen Gadol, alguém faz o abate desses bodes fora do Beit HaMikdash, ele tem o castigo de Shchutei Chutz pelos dois bodes. Lemai Raso, para que serviriam esses dois bodes antes do sorteio? O conceito de Shchutei Chutz é, se a pessoa tem um sacrifício que tem que ser abatido na Azara para ser sacrificado, e foi abatido fora da Azara, existe o problema de Shchutei Chutz, o castigo também. Porém, esses dois bodes, antes do sorteio, eles não servem para serem sacrificados no sacrifício do Kippur. O Seir Lashem e o Seir Lazazer, porque não foram sorteados ainda. Vimos no capítulo Taraf Bekalf, o quarto capítulo, que eles servem sortear os bodes para usar eles no Kippur. Então, para que eles servem? Se a Breta fala que existe castigo por causa dos dois bodes, seria que eles servem para algum sacrifício? Amar Afrizá fala da Afrizá Ho'il. Vamos ver esse conceito de Ho'il nesse Daf também. Ho'il significa que existe uma situação teórica, que não é a situação que se aplica na prática, nesse momento, porém é uma situação teórica. Já que Ho'il significa Ho'il Veraui Leseira Nasa Bahutz. Uma vez que esses dois bodes serviriam para o sacrifício de Hatat, o sacrifício de expiação do Musaf do Kippur. Sabemos que em Shabbat e Yom Tov existe um sacrifício de Musaf. É um sacrifício em acréscimo a outros, que representa a santidade mais elevada do dia, o Shabbat, o Yom Kippur, o Yom Tov, o Rosh Chodesh. Uma vez que esses bodes serviriam para serem usados para o sacrifício de Musaf, do Kippur, e foram abatidos fora do Beit HaMikdash, existe o castigo de Shchutei Chutz pelos dois bodes. Mesmo que não foi feito ainda o sorteio, esses bodes eles eram designados ao sorteio, e alguém fez o abate fora do Beit HaMikdash, e uma vez que existe um caso teórico que poderiam ser usados para almoçar do Kippur, são considerados sacrifícios que poderiam ser usados nesse momento, e existe o problema de Shchutei Chutz e o castigo também. Pergunta agora, por que não existe o castigo de Shchutei Chutz por causa do bode Lashem, o Seir Lashem, que ia ser sorteado, ia ser sacrificado Lashem? O motivo disso é porque Demerhussar agravar, porque falta o sorteio ainda. Uma vez que não foi sorteado ainda, então ele não pode ser sacrificado Seir Lashem, ele sai do sorteio e depois vai ser sacrificado. Porém, a pergunta é: Leseira Nasabahutz Namelokhazi. Esse bode também não serve nesse momento para ser usado para almoçar do Kippur. Por quê? Demerhastre Avodatayom, porque ainda faltam vários serviços do Kippur para chegar no Musaf. É necessário primeiro fazer a agrelá, o sorteio dos bodes, e depois, de vários serviços, sacrificar o Musaf. Então, pergunta-me qual é a diferença do fato que falta o sorteio, por isso não o sacrifício que está pronto para ser sacrificado agora. Também falta vários serviços para chegar ao momento de sacrificar o sacrifício de Musaf. Porque com relação ao sacrifício de Musaf, falamos que é um sacrifício que está pronto e poderia ser sacrificado, e se foi abatido fora do Beit HaMikdash, existe o castigo de Shchuterut. Com relação ao sorteio, deveria ser a mesma coisa, uma vez que falta o sorteio, mas depois o sorteio vai ser usado para Seil HaShem. Portanto, deveria ter o castigo de Shchuterut. Falando que a Savara Afrizda, a Afrizda sustenta em Mechusar Zman Lebobayom. Falando a Afrizda que algo que vai ser sacrificado nesse dia, mesmo que faltem alguns serviços e estágios para chegar no momento desse sacrifício, não significa que falta tempo e momento para sacrificar esse sacrifício. É um sacrifício que está pronto. Não é um sacrifício que falta alguma preparação. Falta só esperar para chegar no momento certo. Portanto, se a pessoa fez o abate desse bode, que é ser futuramente sorteado, mas não foi sorteado ainda, não existe o castigo de Shchut Terus, porque não era um sacrifício que estava pronto para ser sacrificado. A maravilha fala a vina, racha de amar avrizá, agora que avrizá falou, mechussar agrelá, que mechussar maasedami, que essa falta do sorteio é como se falta um preparo para o próprio sacrifício, é um sacrifício falho ainda. Hade amar avrizá, mas não é isso que falou avrizá em nome de Shmuel. Shlamim sheshachtan, kodem shineftehu, delatot aecha. Com relação ao sacrifício de Shlamim, existe uma alaha. Eles só podem ser sacrificados depois que os Kohanim abrem as portas do Eichá, aquele prédio do Beit HaMikdash. Uma vez assim, psulim, se foram abatidos antes de os Kohanim abrirem as portas do Eichal, são shlamim inválidos. Shlamim, como falou o Pasuk, Beshachtu, Petach, Oel Moed, é necessário sacrificar, fazer o abate do shlamim nas portas do Oel Moed, do Eichal, Bezman Sheu Patuach, velo Bezman Sheu Naul. Isso só pode ser feito quando o Oel Moed, que é a tenda sagrada do Mishkan, no tabernáculo, que é paralelo ao Eichal, está aberto, não quando está trancado. Continua o sábio desenvolvendo esse raciocínio. Shachtan Bachus, Kodem Shineftehu Dlatot Eichal. Se fizeram o abate desse Shlamim fora do Beit HaMikdash, foram Shchuterut, porém antes dos Kohanim abrirem as portas do Eichal, ou seja, faltava um preparo para os Shlamim poderem ser sacrificados, Patura, a pessoa que fez esse abate do Shlamim fora do Beit HaMikdash, está isento. Maitama, por quê? Mechussar Ptichah, que Mechussar Masedam. Assim como o sorteio é um mechussar maase, a falta do sorteio dos bodes é considerado que falta um preparo para o sacrifício e não existe o castigo de Shchuterut nessa situação. Mesma coisa aqui, a falta de abrir as portas do Eichal significa que é uma falta do preparo do sacrifício de Shlamim e não existe o castigo de Shchuterut nessa situação. Porém, perigo Naomi, Itlen Rav Chisda, Roil. Como podemos falar que Rav Chisda está usando esse conceito de Roil? Vimos anteriormente esse conceito de Roil. Uma vez que existe um caso teórico, levando esse caso como se ele fosse na prática, uma vez que esses bodes, que iam ser sorteados, poderiam ser usados para o sacrifício de Musaf do Kippur, mesmo que na prática não vão ser usados, e foram abatidos fora do Beit HaMikdash, falaram que existe o castigo de Shchuterut, porque são sacrifícios prontos para o sacrifício de Musaf do Kippur. É um caso teórico que poderiam usar eventualmente para o sacrifício de Musaf do Kippur. Porém, na prática, esses bodes eram designados ao sorteio. Como podemos falar que ele vai ficar sendo esse conceito de ruim? Levamos a sério, levamos na prática, consideramos um caso teórico como se ele existisse e fixamos a lacota se baseando nisso. Verá, Maria Frisar, a Frisar fala diferente. Pesach Shechartok Bahut, Bechari Emotashana. O sacrifício de Pesach tem que ser sacrificado na véspera de Pesach. Porém, Shechartok Bahut, fizeram um abate do Koban Pesach fora do Beit HaMikdash, Bechari Emot HaShana, não na véspera de Pesach, durante o ano. Lishmo, se fizeram isso em nome do Korban Pesach, o Korban Pesach não pode ser sacrificado durante o ano. É um sacrifício inválido. Patur fizeram isso fora do Beit HaMikdash, a pessoa está isenta do castigo. Porque todo castigo de Shchuterut é só um sacrifício que deveria ser válido e feito dentro da Azara, do pátio do Beit HaMikdash, aí se foi abatido fora do Beit HaMikdash, existe o castigo de Shchuterut. Um sacrifício inválido, como o sacrifício de Pesach durante o ano, que foi abatido fora do Beit HaMikdash, a pessoa está isenta porque não fez nada que seria válido dentro da Azara. Shelo Lishmo, porém, se a pessoa pega o Korban Pesach e sacrifica em nome de um outro sacrifício, com relação ao sacrifício de Shlamim, a pessoa pensa em sacrificar esse Korban Pesach durante o ano em nome do sacrifício de Shlamim e fez o abate fora do Beit HaMikdash. Tivemos uma serra de Pesachim muitas vezes, que o sacrifício de Pesach pode ser sacrificado durante o ano em nome do sacrifício de Shlamim, Hayav, a pessoa tem sim o castigo de Shchutechut, fez o abate, tem um sacrifício válido, sacrifício de Shlamim, que deveria ser abatido dentro do Betamidash, fez isso fora, tem o castigo de Shchutechut, ele fez isso sabendo que era proibido a Hayav Karet, falece antes do tempo, também seus filhos, Deus nos livre, se não sabe que era proibido, está Hayav Khatat, o sacrifício de Khatat. Porém, Tama de Shelolishmo, todo motivo que a pessoa está obrigada ao castigo de Shchutechut, se ele fez o sacrifício de Pesach em nome do Shlamim, de Shelolishmo, porque ele pensou explicitamente em nome do sacrifício de Shlamim, aí fez um sacrifício válido de uma forma inválida. Hastama, porém, se ele não especificou o que ele está fazendo, pegou esse Korban Pesach, não pensou nem em nome do Pesach, nem em nome do Shlamim, qual seria a Alahá? Stama Lishmo. De uma forma neutra, automática, seria assim, em nome do Korban Pesach. Esse animal foi designado ao Korban Pesach, se ele foi abatido de uma forma neutra, automaticamente ele é considerado Korban Pesach. O Patur, aí, a pessoa que fez esse abate fora do Betamidash, no Korban Pesach durante o ano, que é um Korban inválido, ele está isento do castigo. Por que Rav Chisda fala assim? Leima Roil. Rav Chisda deveria falar o conceito de Roil, existe um caso teórico. Uma vez que ele poderia usar esse korban em nome do Shlamim, não em nome do Pesach, Bifnim, dentro da Azara, durante o ano, ser um sacrifício válido, se ele fez fora do Beit HaMikdash, mesmo que ele pensou, mesmo que ele fez Tama, foi neutro, e aparentemente isso seria automaticamente o korban Pesach, porém, uma vez que ele poderia ter usado esse animal para o sacrifício de Shlamim, para o conceito de Roil, que pegamos um caso teórico em potencial e consideramos como se fosse um caso na prática. Portanto, uma vez que ele poderia usar esse korban para o sacrifício de Shlamim, mesmo que ele não fez isso, Rav Chisda deveria obrigar ele ao castigo de Shchutechut, assim como Rav Chisda fala que se alguém fez o abate dos os bodes do sorteio fora do Beit HaMikdash, e tem o castigo de Shchutechut, porque ele poderia usar esses bodes para os Musafim de Kippur. Qual é a diferença entre esse caso e o caso do Pesach e o Shlamim? Fala aqui, hasta qual é a comparação? Hatam bai Akira, halo bai Akira. Lá com relação aos Seirim, não é necessário fazer a Akira. Não é necessário fazer uma mudança de categoria na forma ativa. A pessoa tem os bodes designados ao sorteio do Kippur. Para a pessoa pegar esses bodes e sacrificar em nome do Musaf de Kippur, não é necessário fazer uma Akira, pensar explicitamente que estou desvinculando esse sacrifício da categoria de Seir Lashem, Seir Lazazel, do sorteio, e vinculando ele à categoria do Musaf. Não é necessário isso. Se a pessoa pega esses bodes e sacrifica eles em nome do Musaf, é suficiente. Porém, com relação ao Korban Pesach, que o Korban Pesach foi designado a ser Korban Pesach e passou o Pesach, por certo motivo não foi sacrificado, agora durante o ano esse animal continua sendo um Korban Pesach. Bai Akira, para torná-lo Shlamim, é necessário explicitamente pensar que estou desvinculando esse animal da categoria de Pesach e estou colocando ele na categoria de Shlamim. Isso é válido durante o ano. Sendo assim, se a pessoa pegou o Korban Pesach durante o ano e não pensou em fazer a Akira, a mudança de categoria de uma forma ativa, esse animal continua sendo automaticamente um Korban Pesach de forma específica. Sendo assim, se a pessoa fez esse Korban Pesach durante o ano fora do Beit HaMikdash, é um Korban inválido, mesmo que é fora do Beit HaMikdash, ele não tem o castigo de Shchutechut, é diferente. Continuará Rabba Bar Shimi, Matne Leu Bederaba. Rav Barshimi estudou esse ensinamento de Rav Chisda com relação aos bodes. Não em nome de Rav Chisda, em nome de Rabba. Vekasha Lideraba. E também estudou que esse caso do Pesach e o Shlamim também foi ensinado em nome de Rabba, não em nome de Rav Chisda. Vekasha Lideraba Deraba. Ele perguntou se a contradição de Rabba com Rabba se sustenta com o conceito de Ruir ou não. Assim como vimos com relação a Rav Chisda, o Meshane Kedesharinan. Ele respondeu exatamente como respondemos. Com relação com o Pesach, ele vai fazer a Akira. Com relação ao Seir do Kippur, não é necessário fazer a Akira. Continua. Keter Avdim Amar Rabirmia Amar Rabi Yohanan. Quando Avdim veio para a Babilônia, da terra de Israel, e falou o nome de Rabirmia, e falou em nome de Rabi Yohanan. Pesach Shechartou Bachutz, Beshen Yemot HaShana. O Corban Pesach que foi abatido fora do Beit HaMikdash durante o ano, Ben Lishmo, Ben Shelo Lishmo, tanto em nome do Pesach como em nome do Shlamim. Patur, a pessoa está isenta do castigo de Shkutei Chutz. Aparentemente, dá para entender só isso que a pessoa fez o Corban Pesach em nome do Pesach durante o ano fora do Beit HaMikdash. Ele está isento porque ele fez um Corban inválido. Porém, por que seria... Ele seria isento do castigo do Shkutei Chutz se ele pegou o Korban Pesach e sacrificou em nome do Shlamim fora do Beit HaMikdash durante o ano. Isso é a pergunta que eu falei esse ensinamento na frente de Rabirmia e perguntei: Bishlama Lishmo, de Alohazer, dá para entender isso que ele está isento do castigo de Shkutei Chutz se ele fez o Korban Pesach em nome do Pesach durante o ano fora do Beit HaMikdash? Está isento de Alohazer porque é um Korban inválido. Ela chelou Lishmo a mãe, porém se ele pegou o Korban Pesach e sacrificou em nome do Shlamim, ele fez o abate do, em nome do Shlamim fora do Beit HaMikdash. A mãe, por que ele está isento? A casa chelou Lishmo bifnim, ele poderia ter feito a mesma coisa dentro da Azara, seria um Korban válido, um Korban Shlamim. Por que ele está isento? Vamali Irabirme respondeu para mim: Akirat Hutz Lashma Akira. Vamos ver se concedo algumas vezes nesse Daf também. Isso quer dizer fazer a Akira. Desvincular o Korban Pesach de ser a categoria de Pesach para sacrificá-lo durante o ano em nome do Shlamim. Isso é só se a pessoa fez a Shchita em nome do Shlamim de forma válida, dentro do Beit HaMikdash. Aí a pessoa realmente desvinculou e vinculou na nova categoria, a categoria de Shlamim. Porém, a Kirat Chutz, se a pessoa pega esse Korban Pesach, faz o abate fora do Beit HaMikdash, em nome da Akira, querendo transferir a categoria do Pesach para a categoria de Shlamim, lá Shma Akira. Essa Akira não funciona. Uma vez que a Shechita foi inválida, a Akira também não funciona. Não é algo considerável se a Akira foi feita fora do Beit HaMikdash. Essa é a opinião do sábio Rabimia. Portanto, se a pessoa, conforme essa opinião de Ravdimi, em nome de Rabi Yochanan, se a pessoa pega o Korban Pesach durante o ano e faz o abate fora do Beit HaMikdash, ele está sempre isento do castigo. Vamos aqui a Mahlok na continuação. Kiata Ravin, Amara Birmia, Amara Yochanan. Quando Ravin veio para a Babilônia e falou o nome de Rabi Yochanan, Pesach Reshartou Bachutz, seu Korban Pesach foi abatido fora do Beit HaMikdash, Beshar Yemot HaShanah, durante o ano, Ben Lishmo, Ben Shelo Lishmo, tanto em nome do Pesach como em nome do Shlamim, Hayav, a pessoa tem o castigo de Shkutei Chutz. Completamente diferente do que Ravdimi disse. Ravdimi disse que a pessoa está sempre isenta, e Ravin fala que a pessoa está sempre obrigada ao sacrifício de Hatat, se ele não saber que era proibido. Se a pessoa saber que era proibido, tem o castigo de Shkutei Chutz, que é o castigo de Karet. A questão é, Vafilo Lishmo, mesmo que a pessoa fez em nome do Pesach, que é um Korban inválido durante o ano, e tem o castigo, Vafna, na Mishnah, aparentemente fala diferente, Merkusazma, se o animal do sacrifício não está no momento certo de ser sacrificado, Bembegufo, o seu corpo não está pronto, sabemos que o sacrifício só pode ser sacrificado se ele tem 8 dias de vida. Menos do que isso, é Merkusaz, mas falta o tempo do momento para ser sacrificado. Bebe Beali, ou se os donos do Korban não estão no momento certo de sacrificarem o Korban. Veze Merkusaz, mas Bebe Ali. Quais são os exemplos dos casos que os donos não estão no momento do sacrifício? Hazav, Vazavá, Ayoleta, Vametzorá. Situações de impureza, usava uma pessoa que sai do seu corpo a semente da reprodução, na forma involuntária. A Zavã, uma mulher que está impura, também presa de corrimento, porém ela vê sangue fora da época da menstruação. A Yoledet, mulher que deu à luz, também tem um período de impureza. A Metsurá, a pessoa que viu a tem lepra, também está impuro, não podem sacrificar. Eles têm que sacrificar sacrifícios depois que eles se purificam, mas naquele momento eles não podem sacrificar ainda. E vamos ver na continuação que é necessário incluir aqui o Nazir. O Nazir é uma pessoa que recebeu sobre si por certo período, como um mês, não consumir nada que vem da uva, não se purificar em presença do falecido e não cortar cabelo. Também ele tem que trazer sacrifícios no final da sua Nazirut, e antes disso ele não está no momento de sacrificar esses sacrifícios, como o sacrifício de Hashem e Hatat. Sheikrivu Hatatam ve'ashamam bachutz. Essas pessoas que não estavam no momento do sacrifício, eles sacrificaram, sim, o sacrifício de Hatat, o sacrifício de Hashem, fora do Beit HaMikdash. Qual é a Halakha? Turim estão isentos do castigo de Shkutei Chutz, porque sacrificaram no momento certo de sacrificar, sacrificaram sacrifícios inválidos, os sacrifícios de Ahatat e Asham, eles são sacrifícios obrigatórios, que eles têm que trazer depois que eles se purificam, ou Nazir depois que termina a sua Nezirut. Olotem Veshamem, porém, se eles trazem os sacrifícios de Olá, os sacrifícios de Shlamim, Bahutz, eles abatem esses animais fora do Betamidash, Chayavin, eles têm sim o castigo de Shkutechutz. O motivo disso é porque o Nazir, ele poderia sacrificar os sacrifícios de Olá e Shlamim, mesmo antes de terminar sua Nezirut. Esse caso aqui da ceifa, da continuação da luta, só se trata com relação ao Nazir, uma pessoa que não está impura. Ele pode sacrificar os sacrifícios de Olá ou Shlamim durante a sua Nezirut, e ele fez isso fora do Bet HaMikdash, então ele foi Shchut Echutz, fez o abate fora do Bet HaMikdash e recebeu o castigo. Falou o sábio Rav Chilkiya Bar Tuvi, Lo Shanu Ela. Quando isso se aplica, que a pessoa que pega o sacrifício de Asha, no caso o Nazir, e ele sacrifica fora do Bet HaMikdash, antes de chegar na obrigação, no término da sua Nezirut, que vai estar obrigado a sacrificar o sacrifício de Asha, Lo Shanu Ela, quando se aplica que ele está isento do castigo de Shchut Echutz, Lishmo, isso só se ele fez em nome do sacrifício de Asha. Avar Shilolishmo, porém se a pessoa, o Nazir, pega o sacrifício de Asha e faz o abate fora do Bet HaMikdash em nome do sacrifício de Olá ou Shlamim. Hayav, aí ele tem assim obrigado ao castigo de Shchut Echutz. Motivo disso é porque ele poderia trazer esse sacrifício de Olá e Shlamim dentro do Bet HaMikdash naquele momento também. A Mishnah fala em Maseret Zvachim, a primeira Mishnah da Maseret, que se a pessoa pega um sacrifício fora o sacrifício de Pesach e o sacrifício de Hatat, e sacrifica em nome de um outro sacrifício. Por exemplo, a pessoa pega o sacrifício de Asham, como é o caso agora, e sacrifica em nome do sacrifício de Olá. É um sacrifício válido, porém o dono do sacrifício que teria que trazer um sacrifício de Asham não sai da sua obrigação, tem que trazer um outro animal em nome do sacrifício de Asham. No caso aqui, o Nazir trouxe o sacrifício de Asham antes de estar obrigado a isso, em nome do sacrifício de Olá e Shlamim, que ele poderia trazer dentro do Bet HaMikdash. Fez o abate fora do Bet HaMikdash, ele pegou o sacrifício válido e abateu ele fora do Bet HaMikdash e tem o castigo. Vamos ver a continuação que Rav Chilkiya Bar Tuvi sustenta que podemos fazer a Akira fora do Bet HaMikdash também funciona. Transferir a categoria do sacrifício de Asham para Olá e Shlamim fora do Bet HaMikdash também funciona. Vamos ver que é uma marroca na continuação, como já vimos também uma opinião que discute com isso. Porém, falando Lishmo Miapatur, porém, também Rav Chilkiya Bar Tuvi sustenta, concordo, que se o Nazir pega o sacrifício de Asha e faz o abate dele fora do Bet HaMikdash, antes de estar obrigado a isso, ele está isento do castigo. Falando Amai, por que ele está isento? Neima Roir, vamos falar o conceito de Roir, porque existe um caso teórico aqui que poderíamos levar em conta e fixar nessa halakha, Ruil Vereuin Shilolishmo Bifnim. A pessoa poderia pegar esse sacrifício de Asham, em vez de sacrificar em nome do sacrifício de Asham, sacrificar em nome do sacrifício de Olá ou Shlamim, dentro do Bet HaMikdash. Então, por que não consideramos como isso que aconteceu? E obrigaríamos essa pessoa, o castigo de Shchut Echutz, por ter feito um abate de um sacrifício válido fora do Bet HaMikdash? Não existe uma pergunta, uma comparação aqui. A questão seria com relação à opinião de Abirmia. Abirmia fala que a pessoa que pega o sacrifício de Pesach e fez um abate fora do Bet HaMikdash durante o ano, tanto em nome do sacrifício de Pesach como em nome do sacrifício de Shlamim, a pessoa tem o castigo de Shchut Echutz. A questão era, mesmo que a pessoa pega o sacrifício de Pesach em nome do sacrifício de Pesach durante o ano, que é um sacrifício inválido, ele fez o abate fora do Bet HaMikdash e deu o castigo, ele não deveria ter o castigo porque ele fez um sacrifício inválido. O motivo de Ravim seria, em nome de Abim, em nome de Rabbi Yochanan, porque a pessoa pega o sacrifício de Pesach, Ro'il, uma vez que ele poderia ter pegado o sacrifício de Pesach em nome do sacrifício de Shlamim, e seria um sacrifício válido, consideramos como se isso que aconteceu, e a pessoa pegou o sacrifício válido, e abateu ele fora do Bet HaMikdash e deu o castigo, por aqui se vê completamente diferente, que a pessoa pega o sacrifício de Asham. Em nome do sacrifício de Asham, a pessoa não está obrigada ao castigo por Shchut Echutz, porque ele pegou o sacrifício de Asham de forma inválida. Não Não existe uma comparação. Não podemos falar que existe uma comparação entre o Hashem, que não falamos do Roir, e o sacrifício de Pesach, que sim falamos do Roir. Por quê? Diferente do que estudamos no começo da Daf também. Hatam Bayakira, quando a pessoa pega o sacrifício de Hashem, ele quer transformá-lo num sacrifício de Olá o Shlamim, ele tem que fazer a Akira, mudar a categoria ativamente. Pensar que está desconsiderando esse sacrifício de, para não ser mais sacrifício de Hashem, e considerar um sacrifício de Olá o Shlamim. Se ele não fez isso, pegou o sacrifício de Hashem, em nome do sacrifício de Hashem, ele está isento do castigo do Shkuterhus, mesmo que ele fez o abate fora do Betamigdash. Não falamos ruir, uma vez que ele poderia trazer esse animal em nome do Shlamim, deveríamos obrigá-lo ao castigo de Shkuterhus, ele poderia pegar esse animal de uma forma válida, porque uma vez que a pessoa pegou o sacrifício de Hashem e não fez a Akira, não pensou explicitamente em nome da Olá, o Shlamim, esse animal continua sendo o sacrifício de Hashem. E o sacrifício de Hashem, nesse momento, por exemplo, o Nazir, antes de terminar sua Nezirut, ele não tem a obrigação de sacrificar o sacrifício de Hashem, é um sacrifício inválido, ele está isento do castigo de Shkuterhus, Pesach, por relação ao Korban Pesach, que falamos que mesmo que a pessoa pegue o Korban Pesach durante o ano, em nome do Pesach, ele está obrigado ao castigo de Shkuterhus, mesmo que é um sacrifício inválido, motivo de saber Shani Motashana, porque o Pesach durante o ano, Shlamim, automaticamente é sacrifício de Shlamim. Não é necessário fazer a Akira, pensar que está transferindo a categoria desse Pesach para o sacrifício de Shlamim. Ele automaticamente é o sacrifício de Shlamim. Mesmo que a pessoa pensa em pegar esse sacrifício que virou Shlamim em nome do Korban Pesach, desconsideramos isso porque não existe um Korban Pesach durante o ano, fala Gemara. Conforme essa opinião. Desconsideramos o que ele fez, consideramos como se estivesse pensando em nome do Shlamim, fez o abate fora do Betamigdash, ele recebe o castigo de Shkuterhus para pegar um Korban válido e abatê-lo fora do Betamigdash. Continua a Gemara Ravashi Matne Chayav. Ravashi, ele recebeu de Ravim, em nome de Rabi Yochanan, realmente, como vimos, que a pessoa está sempre obrigada ao castigo de Shkuterhus. Se ele pega o Korban Pesach em nome do Pesach ou não. Que deu a ver, como já foi explicado. Ravir Memedifti Matne Patu. Ravir Memedifti entendeu de Ravim diferente, que a pessoa que pega o Korban Pesach durante o ano e faz o abate fora do Beit HaMikdash está sempre isenta do castigo. Por quê? Porque o Korban Pesach durante o ano não vira automaticamente o sacrifício de Shlamim, fala essa opinião. Baiakira seria necessário transformá-lo ativamente em nome do sacrifício de Shlamim. Veakirat Hutz, Lashma Akira, se a pessoa pensou nisso fora do Beit HaMikdash, ele fez uma shkita inválida, pensando em transformar esse Korban Pesach em nome do Korban Shlamim, porém num contexto inválido, no momento do abate fora do Beit HaMikdash, um abate inválido, a pessoa não tem a força de transferir a categoria de um Korban Pesach para Shlamim nessa situação, que a pessoa está fazendo um abate inválido. Portanto, esse Korban continua sendo Korban Pesach para todos os efeitos, e a pessoa fez o Korban Pesach durante o ano um Korban inválido, mesmo que ele fez fora do Beit HaMikdash, ele está isento do castigo. O Pliga de Rafrit Kebartuv, já vimos que Rafrit Kebartuv discute, sustenta que existe o conceito de Akira, transferir a categoria do Kurban para outra categoria, mesmo que ele fez essa Akira através de um abate fora do Beit HaMikdash. Isso funciona assim. Continua. Mar falou a Braita no começo do Shiur que vimos. Mishei Grila Leen, Hayav Al-Shirshem, o Patur Al-Sher Azazir. Depois do sorteio dos dois bodes, o Kohen Gadol, ou alguma pessoa que fez o abate desses bodes fora do Beit HaMikdash, depois do sorteio, ele tem o castigo de Shkuterhus pelo bode que deveria ser sacrificado para Hashem. O Patur Hashem Azazel, ele está isento do castigo de Shkuterhus por ter feito o abate do Seir do abismo fora do Beit HaMikdash. Agora vamos explicar por quê. Então, agora vamos falar a Breda. Ish, me Beit Israel, uma pessoa do povo de Israel, Asher Ishkat Shor Okeser Oez, que fez o abate de um boi, ou de um carneiro, ou de um bode, no acampamento do povo de Israel, ou seja, fora do Beit HaMikdash, ou fora do acampamento, mais longe ainda do Beit HaMikdash, ou do tabernáculo do Mishkan, e ele não trouxe esse animal para em frente a um Oel Moed, ou seja, no pátio do Mishkan, ou no pátio do Beit HaMikdash, para sacrificar esse Korban para Hashem. Ele não trouxe peso abate fora do Beit HaMikdash. E a continuação do Pasuk ונכרתה איש ההוא מקרב עמו. אז הפסוס תהיה וכסים שקרץ, לסבק כאלה פרויבים. ספיקה גמרא, אי קורבן, סי עשה הלכה לשחוטי חוץ. ספיקה גמרא עשה סקריפיסיוס. קונסטטטה ספיקה גמרא עשה סקריפיסיוס, כי דברי עושה סקריפיקטוס לא מזבח. שומע אני אפילו קודשי בדק הבית, אם אינטנדו סוזים, כי עשה הלכה תמיד ספיקה גמרא עשה animais sagrados para o Bedekabait. Bedekabait é um tesouro do Bet HaMikdash, que o Bet HaMikdash usa esses tesouros para a manutenção do Bet HaMikdash. Se a pessoa deu animais, por exemplo, para o Bet HaMikdash, são Kotche Bedekabait. Se a pessoa não fez o Ekdesh para um sacrifício específico. Portanto, eu ia entender que mesmo que a pessoa pegue um Kotche Bedekabait, um animal que deveria ser para o tesouro do Bet HaMikdash, e faz o abate desse animal fora do Bet HaMikdash, eu poderia pensar que essa pessoa também tem o castigo de karet, porque ele criou o korban, porque a Torá chama esses animais de sacrifício, mesmo que não vão ser sacrificados para Hashem através do fogo da amarachá, da fogueira do altar, porém são considerados sacrifícios sim, que em Hashemimar, como falou o pastor Venikrav et korban Hashem, aproximaram, trouxeram para o Bet HaMikdash o sacrifício para Hashem, e não eram animais, eram joias que o povo de Israel conseguiu dos espojos de guerra na guerra contra Midian. Ou seja, mesmo que são oferendas para o Bet HaMikdash, são joias, não são sacrifícios, são chamados de sacrifícios. Portanto, eu poderia pensar que existe esse castigo de Shchuterutz, mesmo que a pessoa pegue um Kotche Bet HaKabayit e faz o abate fora do Bet HaMikdash, todo mundo mais falou para o Sukinu. Ve'petach oel moed lo evio, a pessoa não trouxe esse korban que deveria ter ido até o Bet HaMikdash, em frente ao Eichal, e a pessoa não fez isso, aí a pessoa fez o abate fora do Bet HaMikdash e tem o castigo de Shchuterutz. Kol haraui lepetach ohel moed chayav alav bachutz. Todo aquele animal que deveria ter entrado no Bet HaMikdash para certo serviço, aí se a pessoa fez o abate desse animal fora do Bet HaMikdash, ele tem o castigo de Shchuterutz, o careta ou o hatat. Kol shenura ui lepetach ohel moed. Qualquer animal, por exemplo, esse Kotche Bet HaKabayit, os animais do tesouro do Bet HaMikdash, que não tem que entrar no Bet HaMikdash para nada. Em chayavin alav bachutz, se a pessoa pega esse animal e fez o abate fora do Bet HaMikdash, a pessoa não tem nenhum castigo. O tzielo, então excluímos o Kotche Bet HaKabayit, os animais do tesouro do Bet HaMikdash, enure ui lepetach ohel moed, que não tem que entrar no Eichal, na Azara, em frente ao Eichal para nada. Porém, velo otzi seira mishtalech. Temos que pular essas duas palavras para tratar. Temos que ler seira mishtalech assim na Ashile. Velo otzi seira mishtalech. Porém, eu não excluo dessa alahá, do castigo de Shchuterutz, esse bode que deve ser jogado no abismo. Sheuraui lavo el petach ohel moed, que existe sem a necessidade que ele entre na Azara. Já vimos que o sorteio dos dois bodes, Seir Lashem e Seir Lazazel, era feito na Azara, no pátio do Bet HaMikdash, o Petach Ohel Moed, na frente da porta do Eichal. Então, eu entendo daqui que se a pessoa fez o abate do Seir HaMishtaleach fora do Bet HaMikdash, a pessoa tem o castigo de Shchuterutz, falou o Pasuk que não. Talmud Lomar, falou o Pasuk Lashem. A pessoa não trouxe esse animal em frente ao Ohel Moed para sacrificar esse Korban Lashem, um sacrifício para Hashem. Por que a Torá tem que falar o Korban Lashem? Já sabemos que o sacrifício é para Hashem. Então por que a Torá tem que falar Lashem? Mishem yuhadim Lashem. Somente esses animais que deveriam ser sacrificados especificamente para Hashem. Ou seja, o serviço deles é ser realmente queimados na Azara, no Mizbeh, no altar. E a Tzu'el, então excluímos o Seir, a Mishtalech, o bode para o abismo, que foi sorteado para não ser sacrificado para Hashem. Shemiu Hadim Lashem, não são específicos para Hashem, o específico para Hashem é aquele bode que foi sorteado para Hashem. Portanto, se a pessoa, no caso, alguém fez o abate desses dois bodes depois do sorteio, fez o abate fora do Bet HaMikdash, como vimos anteriormente a Braita, ele recebe o castigo de Shchuterutz pelo bode Lashem, o bode que é sacrificado para Hashem, mas não pelo bode Seir HaMishtaleach, o bode do abismo. Porém, pergunta para o Vela Hashem Leutzihu, quando a Torá fala La Hashem para Hashem, isso veio excluir o Seir HaMishtaleach, o bode do abismo, Urmino, vimos diferente em outra ocasião, Yiratze Le Korban Yishel Hashem. O pastor fala, depois que o animal vai ter 8 dias de vida, ele vai ser válido para ser sacrificado no Korban, e Sheva Hashem, para os fogos de Hashem, ou seja, vão ser queimados no altar para Hashem. Eluishim são os animais que vão ser queimados no fogo do altar. Minash le'akdishino mechusar zman, um animal que tem menos de 8 dias de idade, é mechusar zman, falta tempo para ele ficar apropriado para ser sacrificado. Qual é a fonte disso que não devemos fazer o ekdesh, a designação de um animal que tem menos do que 8 dias de idade para ser um sacrifício, mesmo que não vamos sacrificá-lo? Talmud Mar falou o passo korban. O passo que fala que a pessoa vai trazer um korban depois do 8º dia de idade. Ou seja, não devemos nem designar um animal que tem menos de 8 dias de idade para o korban. Por isso ela fala um korban. Vai ser válido para um korban. Já sabemos que está com relação a um korban. O pastor fala mais ainda, que não devemos designar esse animal para ser um korban se ele tem menos de 8 dias de idade. La Hashem, a continuação do pastor que é Iratzele korban ishe la Hashem, várias palavras que estão aparentemente sobrando aqui, porque eu também tenho que falar La Hashem. Lerabot seira mishtaler, resolveu incluir o bode do abismo. O seira mishtaler. Não devemos usar um bode que tem menos do que 8 dias de idade para usar no Kippur, para jogar no abismo. Então aqui se vê claramente, quando a Torá fala Hashem, para Hashem isso veio incluir algo que não é exatamente um sacrifício para Hashem. Veio incluir o Seira Mishtara, que faz parte dos serviços do Kippur, que estão dentro de uma dos serviços para Hashem. Porém, anteriormente falamos o contrário, que quando a Torá fala Hashem com relação aos Shkuterhuts, veio excluir o Seira Mishtara. É uma contradição de como explicar o passo. Amarava falava Hata Meinana Dekra Veaha Meinana Dekra. Fala Amara, é completamente diferente. Lá é um assunto no Pasuk e aqui é uma outra forma de explicar o Pasuk. Hata Del Petach Lerabot. A Torá fala com relação a Shkuterhut, que existe o castigo de Shkuterhut, de fazer o abate desse Korban fora do Bet HaMikdash, porque a pessoa não trouxe esse animal para o seu destino, que é dentro da Azara, fazer o abate na Azara e sacrificar esse animal. Eu petach lerabot, porém, quando a Torá fala, não levou esse animal para em frente ao Eichan, isso veio incluir o Seira Mishtalech, também tem que ser levado para Azara, para o sorteio. La Hashem, depois a Torá especifica mais, somente um Korban para Hashem. Leutzi, isso veio excluir o Seira Mishtalech, que não é específico para Hashem. O específico para Hashem é o Korban La Hashem, é o Seir La Hashem. Portanto, quando a Torá fala Hashem, com relação aos Shkuterhuts, veio excluir o Seira Mishtaler. Que já saberíamos que devemos incluir isso que a Torá fala, El Petach Oemued, até a porta do Oemued não foi trazido. Quando a Torá fala Hashem, isso veio excluir. Acha, porém, aqui com relação aos 8 dias de idade, Deixe Leutzi. Quando a Torá fala, depois de 8 dias de idade, podemos trazer um Korban para ser queimado no fogo para Hashem. Então, Ishe veio excluir o Seir Lazazer, porque o Seir Lazazer não é queimado para Hashem, é jogado no abismo. La Hashem, depois a Torá fala La Hashem, daí a pessoa pode trazer o Korban para Hashem, mas a Bodo veio incluir o Seir Lazazer. Portanto, temos dois métodos de interpretação do Pasuk. Um Pasuk veio incluir através dessa palavra La Hashem, incluir o Seir Lazazer, e um outro Pasuk veio excluir, são dois um pouquinho diferentes. Porém, pergunta-me, Atama de Rabi Rahmaná, Halu Rabi Avamina Sira Mishtaleach, Kadosh Memechusar Zman, todo motivo que não podemos usar o Sira Mishtaleach, que tem menos do que 8 dias de idade, é porque o Pasuk fala assim. Porém, se o Pasuk não tivesse falado assim explicitamente, Avamina, poderíamos pensar, Sira Mishtaleach, Kadosh Memechusar Zman, que o Sira Mishtaleach é sim sagrado e pode ser usado como bode para o abismo, Memechusar Zman com menos de 8 dias de idade, como pode ser que isso é possível? Vea enagoral, covea, elaberal e lachem. O sorteio só fixa o animal que vai ser para Hashem e o animal que vai ser para Azazel. Se os dois animais poderiam ser sorteados, poderiam ser sacrificados para Hashem, você tem mais do que 8 dias de idade, aí o sorteio designa um animal para Hashem, um animal para Azazel. Por isso, se a pessoa pegasse um bode que tem menos do que 8 dias de idade, e um bode que tem mais de 8 dias de idade, fizesse o sorteio, só existe um bode que pode ser sacrificado para Hashem, um bode que tem mais de 8 dias de idade, qual seria a hipótese, a avamina, de falar que podemos usar um seira amistalha que tem menos de 8 dias de idade, se o sorteio não funciona? A maravilha, fala a você, porque assim eles saem um passuco para isso, conforme uma opinião específica. Haman, e como qual opinião vai essa braita? Hanana Mitzri. É a opinião de Hanana Mitzri. De Tene, como fala a braita? Hanana Mitzri, ou fala Hanana Mitzri. Afilo dam bekos mevi haveru mezaveglo. Fala a Hanana Mitzri. O que acontece se fizeram o sorteio dos dois bodes, pegaram o Seila Hashem, o bode para Hashem, fizeram um abate, pegaram os sangues no utensílio sagrado, e o bode lá, Azazel, ele morreu. O que fazemos? Mevi haveru, trazemos um outro bode, o mezaveglo vai ser o par desse Seila Hashem, sem nenhum sorteio. Sendo assim, podemos pensar, uma vez que não vai ter nenhum sorteio agora, podemos usar um bode que tem menos de 8 dias de idade, não vai ser sacrificado no fogo de Hashem, no Mizbeach. Podemos pensar que vamos usar esse bode que tem menos de 8 dias de idade para jogar no abismo, por que não? Por isso falou o pastor que não. O pastor fala Hashem, para falar que somente se o animal tem 8 dias de idade, pode ser usado para o Seira Mishtalea. Falei, pergunta agora, Eima Deshmat Lei, Lechanana Mitzri, Deleit Lei, Dehui? O que vimos com relação ao período de Hanana Mitzri é que não sustenta que o sangue do Seir Hashem, o bode para Hashem, se invalida se o Seir Azazel morre. Isso que vimos até agora. Deleit le agrala mishmatle. Quem falou que não diz que tem que fazer um outro sorteio? Deixaremos esse sangue do Seir Hashem esperando de uma forma que ele não se resseque. Vamos pegar outros dois bodes. Depois que esse bode lá, Azazel, ele morreu, trazemos outros dois bodes. Fizemos o sorteio outra vez. Aquele seio que foi designado para Hashem nesse segundo sorteio não vai ser usado. O que vai ser usado vai ser o sangue do primeiro bode. O seio Azazel que foi sorteado vai ser jogado no abismo. Esse bode que foi sorteado para Hashem vai ser levado a um pasto. Vamos esperar ele ficar ferido, pegar algum mum, algum defeito, um ferimento. Vamos vendê-lo e vamos dar esse dinheiro para o Beit HaMikdash. Isso que Hanana Mitzri talvez ele fala. Portanto, se é essa explicação de Hanana Mitzri, não existe nenhuma hipótese de usar um bode que tem menos de 8 dias de idade, porque é sem necessário fazer um outro sorteio. Só podemos fazer um sorteio de dois animais que poderiam ser lá Hashem. Poderiam ser sacrificados para Hashem. Ele amaré você. Por isso, Yosef, ele responde uma outra resposta. Hamani, como qual a opinião vai essa braita que precisa do pastor para falar que o Seir Azazel tem que ter 8 dias de idade? Rabi Shimon, é a opinião de Rabi Shimon, eu tenho como falar. Braita, met echad meh. Se um dos bodes morreu, mevi haveru, shelo be'agrelah. Morreu depois do sorteio, já foi designado qual vai ser para Hashem, qual vai ser para o Azazel. Se o bode que morreu foi o bode do Azazel, trazemos um outro bode para o Azazel sem nenhum sorteio. Aí poderíamos pensar que poderíamos trazer um bode que tem menos do que 8 dias de idade. Kamash fala, e sua breta veio falar, o pastor veio falar que não. O pastor fala, só pode com 8 dias de idade em diante. Deveria me chamar essa opinião de Rabi Shimon. Ravina, a maravilha tem uma outra resposta, que é Gonchoumam vechilelo alachir. A situação aqui, esse Seir Azazel, o bode do Azazel do abismo, ele ficou defeituoso, ou pegou algum ferimento. E não pode ser mais usado para o Azazel, para o abismo. Vechilelo alachir, o que se faz é, se vende esse animal, pega o dinheiro, e compra um outro bode com esse dinheiro. Portanto, poderíamos pegar esse bode, que tem menos de 8 dias de idade, no lugar do primeiro, não é necessário fazer nenhum sorteio. E você fala para o que não, só podemos pegar um bode que tem 8 dias de idade e não menos do que isso. E você fala que agora vamos deixar amanhã, continuamos a sugiar com novos conceitos. Não vale a pena perder. Bruha do Nairo, amém, amém.